Estamos vivendo um momento ímpar na história brasileira. Pelo menos será um fato que daqui a algum tempo nós vamos lembrar. Tem o seu significado. Um dia atrás do outro, os acontecimentos vão mudando o curso da vida pública brasileira. Pelo menos o momento político nosso, que é crítico. Para entender um pouco o que está acontecendo, e principalmente numa abordagem mais jurídica, para entendermos os procedimentos do Poder Judiciário, eu converso agora com Anderson Furlan. Dr. Anderson Furlan é juiz federal e presidente da Associação dos Juízes Federais do Paraná. Dr. Anderson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom, os brasileiros se deparam cada vez mais com fatos e quase sempre com ações do judiciário. Uma hora, por exemplo, bloqueando a nomeação de Luiz Inácio Lula da Silva como ministro. E depois a questão dos grampos, das ligações do ex-presidente da República, que teve até uma conversa com a presidente Dilma Rousseff. O Poder Judiciário, qual é o poder que ele tem, e alguns questionamentos que se fazem, de, por exemplo, bloquear a nomeação do ministro ou autorizar um grampo para poder escutar as falas, as conversas do ex-presidente?
Bem, como nós, eu já venho repetindo isso ao longo das nossas entrevistas, os estudiosos dizem que o século XXI é o século do judiciário. No caso específico que você mencionou, nós temos duas situações. A primeira, que é a da interceptação telefônica, e a segunda, que é a nomeação do ex-presidente Lula ao cargo de ministro. No caso das interceptações telefônicas, temos que lembrar que o presidente Lula estava sendo investigado a pedido do Ministério Público. Dentre os instrumentos da investigação, um deles é a interceptação telefônica do investigado. No caso, foi interceptado o telefone de um assessor do presidente Lula, que era o telefone com o qual ele costumeiramente conversava com seus interlocutores. Pois bem, nessas gravações, foi interceptada uma conversa dele com a presidente da República. Há alguma ilegalidade nisso? Nenhuma, embora haja uma certa divergência doutrinária no que se chama de encontro fortuito de provas. No entender do juiz Sérgio Moro, todavia, quando uma pessoa que está sendo investigada conversa com outras, todas essas conversas devem servir ao processo, a não ser que essa pessoa que está sendo investigada tenha seu foro de julgamento, ou seja, ganhe foro privilegiado. No caso, como ele fez, mandou toda a conversa para o Supremo Tribunal Federal. A questão da divulgação tem um outro componente. O juiz Sérgio Moro entendeu que, no caso, todas aquelas provas devem obediência ao princípio da publicidade processual que está na Constituição. O juiz federal obedece à Constituição Federal. E ele, obedecendo esse princípio, que é o princípio basilar do nosso Estado Democrático de Direito, publicizou todos os elementos do processo, inclusive aquelas conversas, o que gerou todo esse clima político. Quanto à nomeação do presidente Lula ao cargo de ministro, o judiciário também pode sempre analisar todos os atos administrativos. Isso é uma garantia dos cidadãos. Se uma administração pratica um ato, qualquer cidadão pode buscar na justiça a invalidade desse ato. No caso específico, alegou-se que o ato da presidente Dilma, que foi a nomeação do ex-presidente Lula ao cargo de ministro, estava eivado de um vício, que era o motivo. Não, alegou-se que o motivo não seria simplesmente chamá-la ser ministro, mas frustrar a aplicação da lei penal, tirando o foro de Curitiba e levando ao Supremo. É um argumento. E por esse argumento, alguns juízes têm deferido liminares para que o presidente Lula não seja empossado. Todavia, a primeira liminar já caiu e foi derrubada pelo TRF da primeira região e ainda subsiste uma outra no Rio de Janeiro, além de 7 ações com o ministro Gilmar Mendes e mais 3 outras com outros ministros do Supremo Tribunal Federal com o mesmo objeto, tentando impugnar o ato da presidente Dilma que nomeou o ex-presidente Lula.
A gente nota que dentro do judiciário a interpretação dos magistrados às vezes é diferente sobre o mesmo fato. O senhor mesmo acabou de colocar isso. E nós tivemos, no caso da anulação da nomeação do ex-presidente Lula ao Ministério da Casa Civil, a ação do juiz federal Itagiba Cata Preta, que, inclusive, tem imagens dele participando da manifestação contra o governo Dilma Rousseff. Aí eu queria fazer duas perguntas em uma. Essa diferença da interpretação dos magistrados, muitos dizem assim, mas a lei é uma só, por que se interpreta de forma diferente? e a vida do magistrado, a vida pessoal de um juiz, que de repente é questionado a sua ação e a associação da sua ação enquanto juiz com a sua vida como cidadão?
Excelente pergunta. Todo magistrado carrega consigo a sua carga psicológica, a sua carga cultural, a sua visão de mundo. E as pessoas diferentes. Isso é importante até para a diversidade de visões, para não sermos dominados por uma única visão do direito. Uma visão plural, ao final, ser amadurecida no seio da sociedade, pode gerar uma decisão mais justa, melhor. Bem, dito isso, como sendo natural e normal, interpretações diferentes do mesmo fato, como acontece até no âmbito de qualquer ambiente familiar ou empresarial. Dito isso, no caso específico da nomeação do presidente Lula, e como em vários outros, as pessoas têm interpretações diferentes. Umas veem um princípio que deve ser mais prestigiado que outro. Outros veem que uma regra deve ser mais prestigiada que um princípio. E com base nessas diferenças, as pessoas vão admitindo seus julgamentos. Agora, o importante em toda a sociedade é que o juiz seja e pareça sempre neutro, imparcial. Porque sendo neutro e imparcial, a sociedade vai ter segurança, confiança de que aquele julgamento será um julgamento livre de paixões. É o velho dilema da mulher de César. O juiz deve parecer honesto, deve parecer imparcial. Isso implica na sua conduta na vida em sociedade, na vida familiar. Portanto, o juiz não pode se vincular a partido político, o juiz não pode emitir opiniões políticas, justamente para nós julgar um caso político não ser parcial. Então, no caso do colega, que eu não conheço pessoalmente o caso, mas estão questionando imagens dele numa rede social. Não sei se é certo ou errado. Isso quem vai acabar dizendo são as cortes superiores. Todavia, eu reafirmo essa posição de que o juiz deve sempre ser como a mulher de César e deve ser imparcial e neutro em todos os seus julgamentos.
Uma última pergunta. Meu tempo está quase esgotado, mas eu não poderia deixar de fazer. Nós temos aí um personalismo, muitas vezes, de líderes do judiciário. Claro que o maior destaque é para o juiz Sérgio Moro. E o senhor acabou de falar que nós temos que nos preocupar com a imparcialidade dos juízes. Até onde esse personalismo faz bem ou faz mal para o próprio Poder Judiciário?
No caso do juiz Sérgio Moro, em especial, eu vejo que ele continua sendo a mesma pessoa de sempre. Ele continua sendo um estudioso, um técnico, julgando. Ele não procura aparecer mais do que necessário, ele não dá entrevistas, ele só dá palestras. Ele continua tendo a sua vida e julgando seus casos, como ele já faz há 20 anos. A grande questão é que a imprensa transformou esse julgamento não apenas num fato político, mas num fato histórico. E sendo um fato histórico, todas as revistas, todos os jornais, a mídia tem dado uma atenção invulgar a esse caso. Ele vem permanecendo na mídia em evidência há 2 anos, o que mostra a sua importância para o Brasil, para a história brasileira e para a formação cívica de todo o povo brasileiro. Porque um grande esquema de corrupção foi desnudado, trazido a público. E quem sabe, dos escombros de toda essa corrupção, consiga sair um país com valores mais fortalecidos, um país moral. E se o Sérgio Moro estiver contribuindo para a formação desse país, eu fico muito orgulhoso, porque eu sei que ele é uma pessoa de um grande valor moral, um senso de justiça muito grande e um exemplo, não para os demais juízes, mas para todos os brasileiros, como ser humano que ele é, como a pessoa que ele é.
Doutor Anderson, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Gilson, muito obrigado a você e a todos os ouvintes da CBN.
Conversei com o Dr. Anderson Furlan, que é juiz federal e presidente da Associação dos Juízes Federais do Paraná. Ele falou aí sobre o papel do judiciário que está em destaque no país. Ele considera que o judiciário talvez esteja fazendo aí uma grande mudança no Brasil, mas que tem seu significado também para alguns personagens do judiciário. Ele falou sobre o juiz Catapreta, que anulou a nomeação do ministro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ele considera que a vida pessoal do juiz também deve ser levada em conta como a ação que o magistrado tem no exercício de sua função. Segundo o Dr. Anderson, sempre mantendo, na medida do possível, a neutralidade, a imparcialidade. E o tema é polêmico.